Parashá dessa semana é Parashat Pekudei, que é a última Parashá do segundo livro da Torá, Chumash Shemot. E também, nesse Shabbat, lemos a quarta das porções especiais da época, Parashat HaChodesh, que fala sobre a mitzvah de Rosh Chodesh, calendário judaico do primeiro dia do mês, e também fala sobre os preparativos para o Korban Pesach, que o povo tinha que fazer lá no Egito para se preparar para a saída de Mitzrayim. Esta parashá é uma parashá que finaliza e resume o término dos preparativos do Mishkan. Então, a primeira coisa, a Torá fala, contabilidades. E a Torá diz quanto ouro, prata, cobre, que ajuntaram, arrecadaram para fazer o Mishkan e para que foi usado. Depois a Torá fala sobre como confeccionaram as roupas dos Kohanim e do Kohen Gadol. E, finalmente, a Torá conta como o Mishkan foi erguido no primeiro dia de Nissan, que será, se Deus quiser, no domingo, para os Rodas de Nissan. Como o Mishkan foi erguido, como que foram colocados os utensílios dentro dele, tudo de acordo com aquilo que Hashem falou para eles em Parashat Terumá. E então, nesta Parashá, nós vemos o começo da inauguração do Mishkan, do Tabernáculo. O forno diz na nossa Parashá sobre esse versículo que resume e nos diz quanto ouro, quanto a prata, quanto cobre que eles arrecadaram. O forno tem uma observação interessante. Diz que a Torá está nos relatando quanto material precioso foi usado para o Mishkan, porque essas quantidades são relativamente pequenas em comparação com o ouro usado no templo sagrado. Na verdade, no Mishkan foi usado bastante ouro, mas ainda era pouco em relação ao ouro que foi utilizado no primeiro templo e menos ainda em relação ao ouro que foi utilizado no segundo templo, principalmente no templo conhecido como Templo de Herodes, Templo de Hordos, quando Hordos fez a reforma do Beit HaMikdash. Ele colocou muito material e muita chiqueza e ficou realmente um templo muito bonito. No entanto, o Sforno diz, se nós comparamos em materialidade, o Mishkan era mais simples, o primeiro templo era mais chique, o segundo templo era muito mais. Se nós formos agora comparar a espiritualidade, a presença divina que tinha nos templos, nós vamos descobrir que no Mishkan a presença divina era muito forte. No primeiro templo era forte e no segundo templo era fraca. O templo, por exemplo, no Mishkan, por exemplo, o tabernáculo tinha uma nuvem de Hashem que pairava o tempo todo em cima do Mishkan. No templo não tinha isso. Mas tinha muitos milagres e tinha uma presença divina forte. No segundo templo já era muito mais fraca. Não aconteciam alguns dos milagres, tinha algumas coisas que faltavam no segundo templo. Diz o Sforno que essa ideia que a Torá está aqui nos transmitindo, que não é a riqueza ou o luxo que causam com que a divindade paire. A divindade não é comprada por dinheiro. Um edifício chique e elaborado não causa com que a divindade paire. Mas sim, Hashem deseja aqueles que o temem, como está escrito no Tehilim. Não é o prédio bonito, mas sim as pessoas que ali estão sentados rezando. As pessoas que estão ali sentadas estudando, elas é que vão influenciar o nível da presença divina que terá lá. Isso está escrito no livro de Yeshayahu. No livro de Yeshayahu tem uma profecia que, inclusive, é uma profecia que se lê quando o Shabbat cai no Rosh Chodesh. Hashamayim kisi. O céu é o meu trono. Veha'aretz hadom meraglai. A terra é o apoio dos meus pés. Eis evait asher tivnuli. Qual é a casa que vocês vão construir para mim? Veis emakom menuhati. Onde é o lugar que eu vou descansar, entre aspas? E tudo isso foi feito pelas minhas mãos. E esses todos foram, juro, em nome de Deus. E é sobre este que eu vou olhar. Quer dizer, é este que eu vou dar atenção. Quem? El ani unheruach. Ao pobre e ao que tem o espírito baixo. Quer dizer, uma pessoa que é humilde. Vechared al devari, e a pessoa que tem temor e tem agilidade para fazer as minhas mitzvot. O que Hashem espera? Hashem espera um coração temente a Ele. Uma pessoa humilde que aceita e é submissa a Hashem. É isso que Hashem quer. Tem uma famosa passagem da Gemara, onde a Gemara diz para tomar cuidado com os filhos dos pobres, porque é deles que a Torá vai emergir para Israel. Ou seja, os filhos dos pobres são os futuros líderes da Torá do povo de Israel. E o Maharal explica, da mesma forma que Deus, quando vai pairar a sua Shekhinah, a sua divindade sobre o edifício, ele não olha para o material que foi usado, ele não olha para a forma que foi feito, mas sim a qualidade interna. Assim também, quando se trata dos filhos das pessoas pobres, geralmente são pessoas mais humildes. Eles vêm de origem pobre, eles não são arrogantes. Isso faz com que ali a Torá consiga crescer. O Rav Aaron Soloveitchik costumava contar que o progenitor da famosa dinastia de Brisk, da família Soloveitchik, era chamado Rav Moishe Soloveitchik. O filho dele era o Rav Yosef Dov Soloveitchik, que era conhecido como o Beit HaLevi, o Rav em Brisk. E ele teve um filho chamado Rav Chaim Soloveitchik. Essa família é uma família de pessoas assim, gênios, brilhantes. Já vem de algumas gerações. Essa dinastia toda vem desse Rav Moishe Soloveitchik, que era pai do Beit HaLevi. Rav Moishe Soloveitchik era um homem de negócios. E ele era muito bem sucedido. E em um dado momento, ele perdeu todo o dinheiro. Tem toda uma história, como as florestas dele, tinha florestas, ele vendia lenha. Ele perdeu de repente, ele perdeu muito dinheiro e ficou pobre. Ele era uma pessoa que ajudava muito. Um grande filantropo. E os rabinos ficaram chocados. lá na cidade. Como pode ser que ele perdeu todo o dinheiro? E eles então abriram uma investigação para ver o que será que ele cometeu de falha, de erro, que causou ele ficar tão pobre. E eles fizeram uma investigação. E não descobriram nada. Era Moshe Soloveitchik, que era uma pessoa temente a Deus, correta, honesta, fazia as mitzvot do jeito que tem que ser feito. Nada justificava ele ficar pobre. A única coisa que eles descobriram é que existe uma lei que diz que a pessoa não pode dar mais do que 20% do seu patrimônio de tzedaká. E ele era tão bom que ele dava mais do que 20%. Mas os rabinos falaram, não pode ser que por conta dele fazer bondade em excesso, por mais que talvez seja uma falha, um erro, que não deveria exagerar, mas ainda assim para justificar ele ficar pobre, não faz sentido. O que fez o Rav Moshe Soloveitchik quando perdeu todo o dinheiro? Ele foi estudar a Torá e se aprofundar na Torá. Óbvio que ele já estudava antes, foi se aprofundar. Sentou na casa de estudo só para estudar a Torá. E ele acabou se transformando num homem brilhante, um grande erudito. E dele veio o filho, e o neto, e o bisneto, e toda a grande família dos Soloveitchiks. O Rav Chaim Volozhin dizia que retroativamente nós podemos entender por que, que o Rav Moshe Soloveitchik perdeu o dinheiro. Ele perdeu porque os filhos, então, eram filhos de pobre, e, portanto, eles cresceram e se transformaram em grandes eruditos da Torá, como a Gemara diz, e se transformaram nessa dinastia Soloveitchik tão conhecida no mundo da Torá. O Rav Meir Shapira, de Lublin, explicou uma vez por que, que os filhos dos pobres se transformam em tão grandes eruditos. Diz, quando os filhos veem que os pais têm dificuldades financeiras, mas, apesar disso, eles investem na educação dos filhos. Eles investem para que os filhos possam estudar Torá. Isso faz com que motive eles a crescerem e aproveitarem esse sacrifício dos seus pais para que eles aprendam de fato bastante Torá e acabam crescendo e se tornando grandes Talmidei Chachamim, grandes sábios. Outro detalhe interessante, na Parashá da semana passada, aparece um versículo, e nós até comentamos semana passada, que os homens e as mulheres vieram e doaram uma série de objetos, de adornos de ouro. E o versículo lá diz, V'chol ish asher heiniv tenufat zahav l'ashem. Todo aquele que movimentou, mexeu o ouro para Hashem. O que significa que movimenta o ouro para Hashem? Explica o Ramban, Nachmani diz que quando recebiam os presentes de ouro, quer dizer, as doações de ouro, os tesoureiros levantavam o ouro e falavam, olha só o que, que ele doou. Por que isso? Pelo seguinte, nós sabemos que o povo fez o pecado do bezerro de ouro. E eles doaram muito ouro para a construção, para a confecção, na confecção, construção do bezerro de ouro. Eles doaram 125 moedas de ouro, não moedas, né? Uma quantidade muito maior, cantarim de ouro, uma quantidade de ouro específica, eles doaram 125. E aqui para o Mishkan tem 29. Imagina a comparação, 29 para 125. Por quê? Por que doaram tão pouco ouro para o templo? Explica nossos mestres que eles gastaram tanto com o bezerro de ouro que não sobrou tanto ouro para doar. Então tinha pessoas que tinham ouro para doar. E doaram ouro para o Mishkan. E havia pessoas que não tinham ouro, eles doaram para fazer o bezerro de ouro. E não sobrou, não era ouro para fazer. O ouro lá foi totalmente destruído pelo Moshe. Então não tinha agora ouro para doar. Quem vinha e doava ouro significa que esse daqui não fez doação para o bezerro de ouro. E por isso os tesoureiros levantavam alto e mostravam, olha só, esse que está doando é um tzadik. Ele doou ouro. em compensação, quando as pessoas traziam doação de outros materiais, por exemplo, de cobre. Não é bonito levantar, porque se você levantar e mostrar o que está doando, você está, em outras palavras, dizendo que esse daqui participou do bezerro de ouro. Por mais que ao doar para o Mishkan, ele está demonstrando que está fazendo tshuva, e ele não quer mais, ele não quer participar daquilo que é divino e não do que é errado. Mas mesmo assim, ia constranger. Então por isso esse cobre não era levantado para mostrar, esse daqui está doando cobre, ó, viva ele que está doando cobre. Não, isso, olha, ele está fazendo chuva, mas vai constranger ele, então não levantavam. Na nossa paraxá, já está escrito que o cobre todo é chamado Nechoshet HaTenufa. Porque depois que todo mundo doou, o indivíduo chegava e doava o cobre, não levantava o cobre. Depois que todo mundo doou o cobre, aí sim ergueram todo o cobre e falaram, olha só quanta gente fez chuva. Não está entregando uma pessoa só, não vai constranger, mas é para mostrar para todo mundo. Veja só que as pessoas aqui fizeram chuva e estão doando do que eles têm para poder fazer chuva. Só para finalizar com uma historinha de pessoas que querem um dinheiro limpo. Mishkan, doaram um dinheiro limpo para o Mishkan. Veja que história mais bonita. Uma pessoa nos Estados Unidos faleceu o pai dele. E então começaram a discutir os irmãos como eles vão dividir a herança direitinho. Ele, esse um dos irmãos, ia inclusive casar um dos filhos. Ele estava precisando muito desse dinheiro. Só que, nessas discussões de herança, sabe como é? Começaram as brigas. E ele então decidiu que ele não quer briga. Ele falou para a mulher, eu não quero brigas, não quero brigar com ninguém na minha família, eu abro mão, não quero dinheiro da herança. Deixa eles brigarem, o problema deles, eu não quero. Aí a mulher falou, mas pelo menos, pega o que sim eles concordam que é para você. O que está na briga, você cai fora, mas o que sim eles concordam que é seu, pega. Ele falou, de jeito nenhum. Eu não quero dinheiro que vem de um ambiente que tem briga. Não quero, não tem bênção, eu não quero. Ela falou, mas você está precisando? Deus tem os seus caminhos de me dar o que eu preciso. E se não é por esse caminho, é por outro caminho, eu não vou pegar. Ele ligou para os irmãos e falou, eu não quero briga, esqueçam, eu não estou dentro da divisão de herança, não quero um tostão. Um dia, poucos dias depois, esse homem está indo para a sinagoga, para o trabalho, e encontra com um amigo. O amigo fala para ele, está chegando o casamento, como é que estão as coisas? Ele falou, graças a Deus. Ah, mas você tem tudo? Ah, Deus vai me ajudar. À noite, quando ele foi para a reza, de Arvita, ele encontra com esse amigo de novo. E o amigo tira um talão de cheque. Fala, me diz, por favor, quanto que você precisa pagar o casamento? Então ele tirou do bolso as papeladas, mostrou quanto que ele vai ter que pagar o casamento. E esse amigo deu um cheque para ele de todo o valor que ele precisava para pagar o casamento. Ele voltou para casa e falou para a mulher, graças a Deus, temos aqui todo o valor, não vamos ficar com dívidas. Aí ela então perguntou, mas quem foi que te deu esse cheque? Me conta. Ele disse, não vou te falar quem é, para que você não tenha um teste de pensar no próximo filho nosso que casa, que essa pessoa vai ajudar também. É óbvio que eu tenho gratidão para ele, mas no final das contas, ele deu porque Deus mandou ele me dar. E eu confio somente em Hashem. Fica tranquila. Sempre que nós precisarmos, e do que nós precisarmos, quem vai nos ajudar é o Criador.